Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Pensando aí no caso que estamos às vésperas do julgamento do Lula, que vai decidir amanhã o futuro do ex-presidente, onde o STF vai ver se aceita ou não o pedido de um habeas corpus para Lula, que foi condenado a 12 anos e um mês de prisão. Pensando nisso, o Reflexões de hoje vai tratar de assuntos como julgamentos e prisões em segunda instância. Por isso, a gente está do outro lado da linha com o professor Antônio Carlos da Ponte. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, é uma satisfação muito grande poder participar do programa da Rádio Gazeta.
Muito obrigada, nós que agradecemos. Professor Antônio Carlos, que leciona Direito Penal na PUC de São Paulo, certo?
Exato.
Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar um panorama geral. O que é preciso para que um processo seja julgado e condenado na segunda instância?
Bom, para que alguém possa ser condenado em segunda instância, é necessária a existência de um processo que, em primeiro grau, ele tenha concluído pela condenação ou até mesmo pela absolvição. Quem é absolvido em primeiro grau pode ser condenado por parte do tribunal. No caso específico que nós estamos discutindo hoje, o que se vai discutir no Supremo Tribunal Federal amanhã é se é possível, após uma pessoa ser condenada em primeiro grau, essa decisão ser mantida pelo tribunal, ela ser recolhida ao cárcere. O Supremo Tribunal Federal, ele tem adotado um entendimento no sentido de que isso é possível. E amanhã, por intermédio desse habeas corpus, essa discussão vai ser novamente retomada.
Professor, é correto falar que a condenação em segunda instância corresponde a uma revisão acerca de uma decisão já dada em primeira instância?
É correto, sim, porque com base na decisão de primeira instância, o tribunal irá mantê-la ou irá reformá-la. Nós temos um juiz de direito que é quem vai proferir a primeira decisão e essa decisão ela vai ser submetida a um tribunal superior, caso o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que por intermédio de 3 desembargadores irão manter essa decisão ou não. No caso específico do presidente Lula, houve uma condenação por parte do juiz de primeiro grau e essa decisão ela foi mantida pelos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal. Contra essa decisão, cabe recurso? Cabe, em tese, cabe recurso, tanto ao Supremo quanto ao Superior Tribunal de Justiça. Mas é importante notar que nesse recurso não será discutida propriamente a prova. Quem analisa a prova que vai levar alguém à condenação ou não é apenas o juiz de primeiro grau e o tribunal imediatamente superior. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo, eles analisam meramente questões de direito.
Professor Antônio Carlos, e até onde vai os recursos que podem ser usados pela defesa de um réu para evitar as prisões mesmo após as condenações em segunda instância?
Olha, mesmo após a condenação em segunda instância, é possível recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal. Por que esse julgamento de amanhã é tão importante? Porque se nós formos entender que somente após um pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal é que alguém poderá ser recolhido ao cárcere, nós estaremos, na verdade, prestigiando o atraso e, sobretudo, a impunidade. Não tem sentido uma pessoa ser condenada em primeiro grau, essa decisão ser mantida pelo Tribunal Superior e se exigir o exaurimento da via recursal, sabendo que, por vezes, alguns recursos eles têm finalidade meramente protelatória de evitar que alguém seja recolhido ao cárcere para só posteriormente fazer com que a pena não venha a ser cumprida. Então a posição que o Supremo vinha adotando me parece uma posição absolutamente correta, uma posição que não fere de maneira alguma o princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência não se confunde com certeza ou presunção de impunidade. Então a posição do Supremo é correta, vem sendo adotada até agora, e é importante dizer também que as chamadas prisões cautelares, que são aquelas que acontecem antes de uma decisão definitiva, elas são consagradas pelo próprio texto constitucional. Então não tem ilegalidade alguma em se determinar o recolhimento ao cárcere de uma pessoa que já foi condenado em primeiro grau e que essa decisão tenha sido mantida pelo tribunal imediatamente superior.
Professor, seguindo essa linha da sua última resposta, então os crimes de colarinho branco correm chances de ficar sujeito à impunição por causa dos trâmites em segunda instância?
Na verdade, se nós formos, se o Supremo mudar a posição dele amanhã, o que eu acho lamentável, porque não compete ao Supremo Tribunal Federal, que é a última palavra no Poder Judiciário, mudar o entendimento, levando em conta único e tão somente um caso específico, nós estaremos, na verdade, dando um passo muito grande aqui no Brasil para a impunidade. Porque toda e qualquer prisão que ocorrer antes da sentença, antes do pronunciamento definitivo do Supremo, vai, na verdade, vai ser arvorada como uma prisão ilegal, o que não é verdade. O próprio Supremo, ele tem uma súmula, e é importante dizer isso, uma súmula que conta com mais de 15 anos, que é a súmula número 716, que é clara de que é possível uma pessoa que está presa provisoriamente ter uma série de direitos no que se refere ao cumprimento da pena. Então, se o Supremo voltar atrás amanhã, ele vai estar contrariando a jurisprudência que foi firmada ao longo da sua história.
Professor, as condenações em segunda instância, muitas pessoas pensam atualmente que elas estão delimitadas entre a Operação Lava Jato e o caso do ex-presidente Lula. É verdade isso?
Não, não é verdade. Quando se defende que é possível o início do cumprimento da pena após uma decisão do tribunal imediatamente superior ao juízo que proferiu a sentença, nós não estamos falando apenas de crimes de colarinho branco. Nós estamos falando de todo e qualquer crime. Nós estamos falando de homicídio, nós estamos falando de roubo, nós estamos falando de latrocínio, nós estamos falando de estupro, nós estamos falando de crimes de uma forma absolutamente ampla, não é? Isso daí não fica restrito exclusivamente aos crimes contra a ordem financeira, aos crimes de colarinho branco, à lavagem de dinheiro. Que, diga-se de passagem, em alguns casos apresentam uma gravidade muito maior do que alguns crimes que nós chamamos de crimes comuns. Porque são por intermédio desses crimes que, na verdade, o que acaba acontecendo na prática é que é socializada a miséria e privatizada a riqueza. Quando uma pessoa ela desvia dinheiro público, ela está retirando vagas de escola, ela está retirando leitos de hospital, ela está, na verdade, condenando uma criança ao abandono. Então, essa forma de criminalidade, ela precisa ser reprimida e reprimida fortemente.
Professor, especificamente no caso do ex-presidente Lula, qual que é a relação entre as decisões proclamadas pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e entre a decisão que será divulgada amanhã pelo Supremo Tribunal Federal?
Olha, o que está sendo questionado é o seguinte, é que não basta que alguém tenha sido condenado por um juiz de primeiro grau e que essa decisão seja mantida pelo tribunal para que a pessoa seja recolhida ao cárcere. O que está se defendendo é que é necessário que todos os recursos sejam esgotados para, a partir daí, a pessoa ser recolhida ao cárcere. Então, eu volto a insistir, me parece que se o Supremo ele adotar essa tese, ele vai, infelizmente, adotar uma postura que vai trazer como consequência para a justiça brasileira um retrocesso enorme, além de abrir uma porta imensa à impunidade.
Professor, normalmente os profissionais que julgam casos em segunda instância são muitas vezes considerados celebridades, porque os casos que eles estão julgando tomam essa proporção midiática e social muito grande. Até que ponto isso pode influenciar ou não na decisão deles, na imparcialidade ou não?
Olha, eu acredito que quanto a isso não deve haver qualquer tipo de influência, não é? O juiz, ele, quando vai decidir um caso, ele tem que levar em consideração não só a prova existente nos autos, a sua convicção, mas sobretudo a lei. Não é? O juiz ele não pode se sobrepor à lei. E a nossa lei, nesse aspecto, ela é muito clara. Aliás, se aqui no Brasil nós nos limitássemos a aplicar efetivamente o que estabelece a lei, nós já daríamos um passo muito grande. Não é? Então, eu acredito que um caso como esse é evidente que tem repercussão, não há dúvida alguma, mas isso não pode, de maneira alguma, trazer desconforto a um magistrado, ainda mais um magistrado que vem integrar uma corte superior. Ele é uma pessoa que tem preparo técnico, tem formação, não só para enfrentar situações como essa, mas efetivamente para indicar qual o melhor caminho a ser seguido no âmbito do direito.
Professor Antônio Carlos, a gente infelizmente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria abrir um espaço para você comentar ou fazer algum outro comentário que não tenha sido perguntado.
Não, eu só. A única coisa que eu gostaria de registrar é o seguinte: é que amanhã nós teremos um divisor de águas. Nós vamos. O Brasil vai fazer uma opção. Uma opção pela democratização do Banco dos Réus, fazer com que o Banco dos Réus efetivamente seja acessível a todo aquele que tenha praticado um crime, independentemente da sua condição econômica, política, ou ele vai fazer uma opção que a lei penal, para alguns, ela vale mais do que vale para outros, o que seria, na verdade, uma coisa muito triste. Se nós estamos lutando pelo fortalecimento de um Estado social e democrático de direito, essa lei ela deve ser absolutamente igual a todos, não é? Ela não pode, de maneira alguma, ter uma interpretação levando-se em consideração aspectos de natureza subjetiva do acusado. Eu confio no Supremo Tribunal Federal e tenho a certeza de que o Supremo amanhã ele vai manter o posicionamento que ele vem adotando ao longo dos últimos anos, porque esse é o posicionamento que contribui para a manutenção da democracia.
Professor Antônio Carlos, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade, por todo o esclarecimento que você trouxe aqui para o nosso programa. Então é isso, né? A gente aguarda até amanhã para descobrir qual vai ser a decisão do Supremo que vai definir aí o futuro do ex-presidente Lula e também de outros casos em segunda instância. Muito obrigada, professor. Tenha um bom dia.
Muito obrigado, bom dia. Eu agradeço e mais uma vez registro a minha honra de participar do programa.
Muito obrigada, professora. A gente conversou agora com o professor Antônio Carlos da Ponte, que leciona Direito Penal na PUC aqui de São Paulo.
Gazeta 890. A sintonia certa.